nós temos a lembrar na manhã de hoje a presença sempre grata daqueles nomes que compuseram o movimento espírita, seja internacional, seja do Brasil. E hoje nós vamos nos lembrar de François-Marie Gabriel Delany. Nasceu em Paris no dia 23 de março de 1857 e faleceu na mesma cidade em 15 de fevereiro de 1926. Gabriel Delany foi um dos pioneiros do espiritismo na parte da ciência. Ele escreveu livros muito importantes, muito interessantes, na medida em que ele era um pesquisador. O seu livro, a sua obra-prima, é A Evolução Anímica. Seguiu-se a este Fenômeno Espírita, As Aparições Materializadas, volumes 1 e 2, O Espiritismo Perante a Ciência, Cat King, História das Suas Aparições, A Reencarnação, um estudo bastante aprofundado sobre a reencarnação. Gabriel Delany era filho de Alexandre Delany. Alexandre Delany era amigo pessoal de Allan Kardec e a sua mãe colaborou na formulação mediúnica de algumas passagens contidas na Revista Espírita. Portanto, foi uma das primeiras famílias espíritas a frequentar a Sociedade Espírita de Paris, já após a codificação. Delany nasce no mesmo ano da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857. E a sua afinidade com o Espiritismo fez com que ele dedicasse a sua vida inteira à pesquisa e ao estudo aprofundado da doutrina espírita. Delany, o nosso agradecimento pela sua dedicação e pela sua vida de tantos exemplos, não somente de estudos, mas de um trabalho profícuo na Sociedade Espírita de Paris e junto à sociedade da sua época também. Porque esses pioneiros do bem, eles não somente eram intelectuais, mas também trabalhavam e muito em prol da sociedade de Paris, empobrecida, né? Léon Denis, por exemplo, saía com uma carruagem 2-3 vezes por semana, ele fazia coleta de livros e levava na periferia de Paris e ensinava as crianças mais pobres. Então, essas pessoas deixaram um rastro de luz para nós, sem dúvida nenhuma, absolutamente importantes para que a gente possa ter um norte, não é? Então, nosso não é somente a intelectualidade que deve ser aprimorada, mas também o bem viver e o viver na caridade. Então, é o que nos toma amanhã de hoje, o assunto base do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz à direita, toma dois assuntos importantes aqui, o exercício da caridade e o exercício da caridade sem alarde, né? Portanto, não alimentando o nosso orgulho por sermos caridosos e também pelo fato de que a caridade deve ser uma atitude constante em nossa vida. Nós nos lembramos dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo este ano. Evangelho este que é o nosso código de ética e moral espírita, um trabalho fantástico trazido pelas mãos de Kardec, pelo seu intelecto, mas também pelo assessoramento dos espíritos superiores que estiveram ao redor dele, enquanto ele escrevia esse livro, né? Enquanto ele pesquisava os evangelhos, escrevia este livro, selecionava as mensagens mediúnicas que chegavam às suas mãos. Então, sem dúvida nenhuma, existe uma comunicação. Aliás, um fato muito interessante que está relatado numa das edições do Evangelho segundo o Espiritismo, do ano de 1964, né? Que fala sobre a vidência que uma médium teve quando Kardec estava trabalhando no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela visualiza os espíritos ali à sua volta e principalmente um deles cuja luminosidade invadia todo o recinto onde Kardec se encontrava. Kardec, que foi o discípulo querido de Jesus de Nazaré, que é o Espírito da Verdade, sem dúvida nenhuma teve a inspiração direta do mestre para essa decodificação dos ensinamentos de Jesus, 1864 anos depois da sua vinda, né? Para que nós pudéssemos compreender devidamente os ensinos de Jesus. e da maneira mais simples possível, porque a linguagem dos Espíritos não é uma linguagem rebuscada, não é feita de jargões, né? É uma linguagem pura, uma linguagem simples e acessível a todos nós, como querem os próprios Espíritos. Este capítulo, portanto, é um exemplo de exercício da caridade espontânea e anônima, quer dizer, nos ensina a ter um exercício de caridade espontânea e anônima, não é? É um convite à discreção e à introspecção quando nós praticamos a caridade. E isso por quê? Porque quando Kardec seleciona o capítulo de Mateus 6, versículo 1 a 4, esse versículo diz assim: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens. Aqui, só nesse pequeno trecho, ele está se referindo, Jesus, no Evangelho de Mateus, à satisfação do orgulho, como era o comportamento dos fariseus da época de Jesus, a satisfação do orgulho, né? Com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Essa recompensa que Jesus fala frequentemente nos evangelhos que se escreveram posterior à sua morte, essa recompensa dos céus diz respeito ao bem-estar psicológico quando nós praticamos a caridade, né? É já vista quando nós tomamos a iniciativa de um ato, de uma atitude, de uma ação em prol da felicidade de alguém, ao bem-estar de alguém, de comunidades, enfim, aquelas pessoas que estão à nossa volta, sejam família ou não, nós nos sentimos com um bem-estar íntimo muito grande. Então, essa é a recompensa do Pai que está nos céus. É o bem-estar psicológico, é o bem-estar até físico, né? Na recomposição até das nossas enfermidades, né? Porque a energia do bem é uma energia reconstrutora, é uma energia que faz com que nós nos sintamos saudáveis, né? Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Todos esses ensinamentos de Jesus são passíveis de serem atualizados, não somente na questão dos costumes, mas dos hábitos também, porque o ser humano é o mesmo ser humano, seja lá na antiguidade, seja agora, né? Então, muitas vezes acontece isso, não é? As pessoas, as instituições, alardeiam diante de si o bem que praticam, como se fosse algo a ser louvado, como se todos devessem se ajoelhar diante dessa instituição, diante dessa associação, diante dessas pessoas ou pessoa, né? Então, essa era a mesma postura dos fariseus ditos hipócritas da época de Jesus. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida de teu pai, e teu pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. É uma coisa muito interessante nós analisarmos e sempre colocarmos na nossa vivência atual esses ensinamentos de Jesus, o bem que praticamos, a caridade material, mas, sobretudo, na nossa época, a caridade moral, né? Que se reveste de tantas roupagens, de milhares de roupagens, né? Haja visto as necessidades não só das pessoas, como da própria natureza. E quando nós recebemos as notícias de que o nosso país está ficando carente de água, que, aliás, já era um anúncio que foi dado na Rio 92, né? Quando foi aquele primeiro evento ligado à ecologia, que se falava do desmatamento, a problemática que poderia se causar, não é? No planeta e no nosso país, que dependemos fundamentalmente da Amazônia. Ontem, por exemplo, houve uma reportagem em televisão que explicou sobre os rios aéreos. Devem ter assistido, se não assistiram, procurem pela internet, uma matéria muito bonita que fala de todas aquelas nuvens que passam pela Amazônia e que descem para o Sudeste, trazendo chuvas, né? A partir do instante em que há desmatamento na Amazônia, nós vamos ficando cada vez mais desertificados. E tanto existe essa desertificação que uma investigação e uma denúncia dos órgãos ligados à ecologia, WWF, a SOS Mata Atlântica, Greenpeace, estão dizendo que existe uma área de desertificação no Brasil, do Nordeste descendo para o Sudeste, de 230 mil quilômetros quadrados. Então, se esse processo de desertificação, que não começou ontem, né, que já faz muito tempo, está descendo para o Sudeste, a gente já está sentindo o reflexo aqui na nossa represa quase que vazia de água, né? E os governos já estão começando a duelar entre si pela disputa de água. É o que já acontece há muito tempo na África, né? Aquelas etnias, aquelas tribos, os governos disputam água, fazem guerra não mais pela disputa de território, mas pela disputa de água. Então, se nós estamos caminhando para isso, nós temos que exercer o nosso sentimento de caridade moral na preservação, na autoeducação do uso ecológico da água, não é? E na preservação das árvores que nos cercam. Não somente esperando dos governos que façam o seu papel, mas nós, enquanto cidadãos, façamos o nosso. Quantas árvores não caem diante de chuvas e de ventanias, quando bastaria que nós, incluindo o governo, fiscalizasse as doenças que muitas vezes infestam as árvores aqui de São Paulo e façam com que elas caiam por nonadas, né? Então, se alguém estivesse tomando conta, se visse se tem cupim, se tem pragas, etc., a árvore ficaria preservada lá. Ou então retira uma árvore, corta a árvore, mata a árvore para se colocar fios de eletricidade. Ou então porque o vizinho não quer que as folhas da árvore caiam no seu quintal. Então, essa falta de consenso, essa falta de responsabilidade para com a natureza, está dando aí o seu retorno, não é? Porque tudo aquilo que a gente faz mal feito retorna para as nossas mãos. Então, esse exercício de amor ao planeta que nos abriga, não é? Um planeta maravilhoso, repleto de benesses, de beleza, né, que abriga a nossa reencarnação atual, né, nós precisaríamos valorizar uma planta bonita que torna uma sala como essa, uma sala decorada belamente, não é? O ar, a brisa que entra pela janela, a chuva que refresca, o frio que traz o bem-estar, o sol que aquece, as estrelas que inundam o céu e que fazem com que o céu fique decorado de luzes para o nosso bem-estar, a lua bonita todas as noites. Então, todas essas coisas fazem parte da nossa vida, né? Mas o ser humano deixou de ver tudo isso porque ele prefere ficar fixado no smartphone, né? Ele prefere ficar na internet e abriu mão da beleza natural, de todas as coisas que nos cercam, a favor da tecnologia. A tecnologia é uma utilidade, mas vamos e venhamos, do que vai valer o smartphone se nós não tivermos água para beber, para tomar banho, para cuidar da nossa casa? Então, em primeiro lugar, vem a preservação da natureza, da nossa vida, do nosso planeta, mesmo porque aonde vão essas coisas todas que a gente utiliza? Já pensaram? Ontem nós estávamos conversando com os nossos alunos aqui, no sentido de quando nós vamos num supermercado, a quantidade de embalagens que existe dentro de um supermercado. Para onde vai tudo isso? Né? Nós usamos os produtos, jogamos fora as embalagens, esperamos que seja reciclado quando existe nos prédios, etc. E quando não existe, porque a maioria não tem reciclagem de lixo. Aonde vai isso? Nós precisamos procurar saber aonde que está indo. Procurem, quando entrar nos supermercados, não olhar o conteúdo da embalagem. Olha a embalagem, nós vamos ficar horrorizados, nós vamos sair correndo de dentro do supermercado. Né? Então, todas essas coisas que fazem parte do nosso cotidiano, simples, simples, mas são coisas que a gente precisa visualizar. São coisas que não existiam na época de Kardec, mas o aconselhamento dele e o aconselhamento dos espíritos já preveniram, anteciparam todos esses momentos que nós iríamos viver aqui na Terra, não é? Principalmente o período de autoconsumo que caracteriza o século, que caracterizou o século XX e caracteriza o século XXI, né? Consumo esse que foi oriundo de uma forma de pensar existencialista e ligado à economia, forma de pensar capitalista. Né? Nós não estamos apregoando nenhuma ideologia aqui, apenas estamos falando dos excessos que nós, enquanto humanidade, praticamos ainda, apesar dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, apesar dos ensinamentos dos Espíritos para nós que somos espíritas ou admiradores do Espiritismo. Então, todas essas coisas visam, esses aconselhamentos visam trazer bem-estar para a nossa vida. Se nós já trazemos conosco os compromissos de vidas passadas, que faz com que a gente sofra com a falta de ou ausência de relacionamento mais amoroso, mais afetivo com as pessoas, faz com que nós tenhamos muito mais provas e expiações do que momentos de felicidade. Então, se nós já estamos atrelados com um passado cheio de compromissos, né, ancorados lá atrás ainda, e que faz com que nós tenhamos problemas e dificuldades, desafios na nossa vida, por que nós vamos complicar mais ainda a vida? Não é verdade? Então, os espíritos se anteciparam, inclusive, a um movimento que surgiu na Europa no final do século XIX, entrada do século XX, não é? Que foram o movimento existencialista, niilista. Niilista vem de nihil, que quer dizer nada, né? Movimento existencialista, niilista, materialista, né? E as formas de se utilizar o capital de tal forma que se privilegiasse o consumo para que os países alcançassem patamares de primeiro mundo e etc. A Revolução Industrial, por exemplo, né, altamente poluidora, porque era a base de carvão. Né? Então, todos esses problemas, que muito embora sejam produtos do progresso humano, que é salutar, mas nós precisamos saber o que fazer com essa criatividade. Né? Então, por exemplo, nós citamos a questão do smartphone. Quando o smartphone deixa de ser atualizado, né, então a gente joga fora. Né? Onde vai isso? Para onde vai isso? Né? Quais os danos que isso causa à natureza? Será que a gente está se preocupando com isso? Né? Então, esse exercício de caridade à nossa volta para com a natureza, isso é por demais importante. Para nós mesmos, não somente para os nossos filhos, mas tudo aquilo que já fizemos lá atrás, estamos fazendo agora, está vindo na hora o retorno. Se nós prestarmos atenção, está vindo na hora. O retorno está vindo imediato. Não são as gerações futuras, é a nossa geração. A geração futura dos nossos filhos e netos vão sofrer triplamente aquilo que nós estamos sofrendo hoje. Será que é isso que a gente quer para a nossa família? Eu acredito que não, né? Então, fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, nas calamidades, dizem os espíritos, nas calamidades atuais e ainda as que virão, porque a nossa situação de falta de água, de desmatamento, vai dar um agravante muito sério daqui em diante. Né? Então, o que vai acontecer? O que nos caberá fazer? Nos caberá fazer exercer a caridade, se não por espontaneidade, por coação. Então, nós vamos ser obrigados a compartilhar um copo d'água, seremos obrigados a compartilhar uma sombra, né? Se continuar nesse passo. O exemplo de infortúnio oculto dado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, fala das grandes calamidades, mas junto às grandes calamidades existem as pequenas que estão ao nosso lado, né? Então, as pessoas que estão ao nosso lado e que precisam da nossa atenção, né? O óbulo da viúva, por exemplo, que foi um exemplo trazido pelo próprio Evangelho em Marcos e em Lucas, diz esses evangelhos numa frase: porque todos os outros deram esmola, não é, do que tinham na sua abundância, porém a viúva deu da sua mesma indulgência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento. Então, esse desprendimento, né, esse espírito de renúncia que faz com que nós vejamos no outro o nosso semelhante, né? Se nós víssemos no outro o nosso semelhante, a gente não iria abusar da natureza, né? O produto dos movimentos existencialista, capitalista, niilista, etc., fez com que nós nos tornássemos verdadeiros algozes uns dos outros, né? Querendo apenas o privilégio da nossa pessoa, do nosso país, do nosso espaço. Gabriel Delany, no ano de 2004, nas comemorações de 200 anos da vinda de Kardec entre nós, trouxe uma mensagem psicografada por um médium brasileiro, lá em Paris, num congresso espírita, que ele falava sobre o extremo egoísmo, o mesmo Gabriel Delany que nós citamos aqui. O extremo grau de egoísmo, egocentrismo, na qual a humanidade se isola hoje. Infelizmente, nós somos seres egocentrados. O que quer dizer isso? Eu e eu. Né? Somente eu e eu. E a minha família. Né? E eu não me preocupo com o outro. Não me preocupo com o vizinho. Não me preocupo com a pessoa que está no trânsito. Então, aumenta a violência no trânsito, porque isso gera individualismo. Né? Então, o meu carro tem que passar na frente. O estacionamento do shopping, o meu carro tem que estar lá. No trânsito, o meu carro tem que passar na frente dos outros. E quando o carro não serve mais, eu vou comprando outros carros. E aí eu vou atolando a cidade de automóveis. Vou poluindo a cidade de forma espetacular. Então, todas essas coisas que nós precisamos refletir podem ser refletidas à luz do Evangelho, porque o Evangelho é para ser vivido. Não é só para ser estudado e admirado. E vivido nas questões que dizem respeito à nossa vida prática, né? Olha só que coisa interessante essa mensagem trazida pelo Espírito André Luiz no livro O Espírito da Verdade. Esse livro foi escrito para as comemorações de 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. A lição chama-se Excesso e Você. Amigo, amiga, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa nas pequeninas coisas e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Agora ele vai listar os exemplos de ação que nos compete fazer. Retire da sua dispensa gêneros alimentícios que descansam esquecidos para distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Voltando um pouquinho lá atrás, a questão da alimentação, os centros espíritas fazem um trabalho muito importante de doação de cesta básica para as pessoas necessitadas, gestantes carentes e outras pessoas, moradores de rua, por exemplo. Quantas pessoas que não saem aí pelas ruas à noite alimentando moradores de rua? Ontem eu soube até o Papa, né, o Papa Francisco, abre o Vaticano, uma sala determinada, uma vez por semana, e chama os moradores de rua de Roma para comerem com ele, né? Então, olha só, então, esse espírito de caridade hoje está espalhado, tem que se espalhar no mundo inteiro, senão nós vamos acabar destruindo o planeta. Né? Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-os aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapato que lhe sobram aos pés descalços que transitam na tua volta. É uma lição grande, mas eu estou destacando somente algumas coisas. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que estão na sua estante. Existem pessoas que leem livros e depois fazem circular os livros nas mãos de outras pessoas. Para que deixar aquele monte de livros juntando poeira em casa? Examine a bolsa, dando um pouco mais do que os simples compromissos da fraternidade. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos. Ora na parte espiritual, quer dizer, as pessoas que falecem em casa. Tem gente que conserva o quarto que a pessoa utilizou e as roupas dela como se fosse um museu. Doe tudo aquilo, né? Vá para um asilo de velhinhos, de velhinhas, doe aquelas roupas todas, doe tudo, seja, exercite o desapego. Até o budismo diz isso, né? O exercício do desapego. Previna-se hoje contra o remorso amanhã. Ajude a casa de assistência coletiva. Divulgue o livro nobre. Medique os enfermos, aplaque a fome alheia, enxugue lágrimas, socorra feridas. E eu vou acrescentar, cuide do planeta, por minha conta. Porque se na época que foi escrito esse livro, ainda nós não estávamos com esse drama, mas o drama já havia começado. Né? Então, nos cabe agora recolher o resultado da nossa má ingerência no que tange aos cuidados com a nossa querida natureza. Né?
Queridos companheiros, companheiras, chegou um momento bastante agradável na nossa reunião pública, que é a oportunidade de fazermos esclarecimentos, perguntas, colocações. Basta levantar o braço e o outro companheiro vai levar o microfone.
A palavra do momento que vem no meu sentimento é reciclagem. Reciclagem de pensamento, reciclagem de vida, atualização do sistema. Então, a palavra em pauta vem a informatização. Por que não o ser humano também não reciclar os sentimentos num processo evolutivo? Não sei se você pode me acrescentar mais alguma coisa, mas é mais verdade. Intuitivo.
A mudança no trato com a natureza, por exemplo, o exemplo que nós demos aqui, vem da mudança de sentimentos. Se a gente não muda os sentimentos, nós não estamos nem ligando para aquela planta, ela está lá. Como os animais, por exemplo. A reportagem que eu assisti hoje pela manhã na televisão falava sobre o sofrimento que os animais estão tendo em zoológico devido ao excesso do calor. Quer dizer, se nós estamos sofrendo, já pensou eles que animais de grande porte, não é, que trazem pelos, etc. Então, o sofrimento do animal, o sofrimento da natureza, porque a gente sabe, nós aprendemos pela doutrina espírita, que essa planta aqui traz um princípio inteligente latente. E aí? Se a gente desmata o planeta, como é que fica o planeta? Então, tudo isso que diz respeito a nossa vida, a vida que nos cerca, é resultado da mudança de sentimentos. Né? Já tentaram falar com a planta, conversar com a planta, tratar a planta com carinho? Ela floresce de uma maneira espetacular. Faça um exemplo. Uma planta abraçada, acarinhada, cuidada, e uma outra no mesmo espaço em que a gente não liga. Vocês vão ver como a outra morre. Sequinha, não é? E essa que nós estamos tratando com carinho, ela vai florescer em abundância. Não existe uma vida latente ali que merece o nosso respeito. As nossas florestas... eu me lembro de histórias que a gente lia quando criança, que falava das florestas da Europa. Onde estão as florestas da Europa? Nem existem mais. Né? A floresta negra da Alemanha, que era imensa, agora é um espaçozinho pequenininho, só para dizer que existe ainda. Então, o ser humano, ao invés de se conscientizar de que ele é apenas uma espécie da criação, ele é o depredador da criação. Então, essa tomada de consciência que já surgiu lá na Rio 92 e que está sendo desenvolvida aos poucos por essas ONGs maravilhosas, né? Nós devemos também, a gente não precisa fazer parte de uma ONG para preservar a natureza. Se quiser fazer parte, faça, é importante, ajude, né? Mas a gente pode fazer o pouco que nos cabe também, dentro de casa.
Quando você citou hoje em dia sobre o egocentrismo, né? Eu penso que é o nosso grande inimigo hoje em dia. Nós usamos pouco a palavra nós, é tudo eu. Nós devíamos mais praticar o nós. E dentro da caridade aconteceu um fato hoje de manhã comigo, vindo para cá. Eu estava dentro do horário. Em outras ocasiões eu fiz isso, eu me senti muito bem. De certa forma, estou arrependido. Eu estava no trânsito, parei no farol e vi um senhor, devia ter mais de 80 anos, com muita dificuldade, parado na esquina, esperando o sinal fechar para atravessar. Eu deveria ter parado o carro, ligado o pisca-alerta e ter ajudado ele a atravessar a rua. E eu sei que estaria muito mais feliz. Então, é importante nós praticarmos também, nós colocarmos em prática a caridade, né? Uhum. E não ficar pensando só no eu, porque isso não vai levar a nada.
Então, já que o senhor mencionou o trânsito, esse sentimento de ausência de caridade faz com que nós sejamos extremamente violentos no trânsito, né? Então, não é um carro que nós temos, é uma biga romana, né? E nós somos gladiadores, nós vestimos a roupagem. A gente sai por aí como se tivesse enlouquecido, né? E ai daquele que aparecer na frente, gente atropelando gente porque está na frente. O que é isso? Isso é doença. Não é? Isso é uma doença. Está infestando um monte de gente, isso? Não pode acontecer mais. Nós somos seres civilizados. Nós estamos numa civilização. Por influência dos espíritos inferiores, sem dúvida nenhuma. Aí a reformulação do pensamento que o outro companheiro falou vai nos prevenir contra o envolvimento dessa infestação de espíritos inferiores que estão por aí. Agora, o Evangelho, numa outra passagem mais próxima do capítulo 13, vai dizer assim: por que que existem espíritos inferiores em redor da Terra? Porque existem espíritos inferiores aqui, não é? Por que que os espíritos dizem para nós reformularmos o nosso pensamento? Para que nós possamos, vamos usar um termo, reciclar o nosso planeta. Por que que ainda nascem espíritos cruéis, psicopatas no nosso planeta? Não é? Porque eles encontram farto material vibratório para vir para cá. Não é? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, aquela infestação de pessoas enfermas da alma que queriam montar o terceiro Reich, que queriam abolir o judaísmo, o cristianismo e a cultura humana para implantar o reino deles sobre a Terra. Quem eram esses espíritos? Já se perguntaram? Quem é essa gente? De onde eles vieram? Por que vieram para cá? Porque encontraram um ambiente propício para cá, aqui. Então, nós precisamos melhorar a nossa forma de pensar o mundo, as coisas que nos envolvem, para que a gente possa criar uma vibração positiva em torno do planeta, positiva em torno da minha casa, da minha família, por isso a necessidade do Evangelho no lar, compartilhando com o vizinho, com o amigo, com o colega de trabalho, com as pessoas que nos cercam, com os colegas de trabalho. Quanta gente que não faz Evangelho no ambiente de trabalho, né? A casa tem um trabalho com a polícia militar. Eu conheço polícias militares que fazem evangelho dentro do carro que vai sair para policiamento de rua. Olha só que maravilha, percebe? Então, as pessoas estão querendo mudar, né? Agora, a gente não é só no querendo, tem que mudar mesmo. Eu vou indicar um vídeo que nós apresentamos para os nossos alunos ontem. Não sei se vocês já ouviram falar do TED, T-E-D, né? O TED. Então, tem uma mensagem muito bonita lá, chamada Gratidão. É um rapaz, um senhor, que dedicou a sua vida a fotografar a natureza. Então, tem aquelas flores que abrem, etc. muito lindas. Depois ele vai dizer assim, olha, eu estou envolvido com um projeto, deu o nome do projeto, não me lembro agora, mas é um projeto de valorização da vida, né? Seja de que forma for. Então, ele dá o testemunho de uma criança e o testemunho de um senhor de idade. E aí vão aparecendo aquelas imagens lindas, aquelas palavras maravilhosas. Gente, é altamente confortador, né? Assistam, é na internet, o TED, T-E-D, e o título é Gratidão. Vocês vão ver como vocês vão se sentir gratos pelo fato de existir. Só isso, porque a vida é assim.
Pedimos desculpas pelo companheiro, é que nós, devido à conduta de horário que a casa adota, nós não podemos nos estender. Mas, após a palestra, a Sônia estará à disposição de atender a todos aqueles que tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma colocação, um atendimento individual. Depois de muitos o recebermos, agora chegou aquele momento de atuarmos na prática. Tudo aquilo que aprendemos através do sentimento maior que o ser humano possui, que é o sentimento do amor. Então, nesse momento, eu faço um convite a todos os presentes que se sentirem confortáveis, a fecharem os olhos. E então, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto e vibrarmos. Vibrarmos significa desejar o bem ao próximo. Todos juntos. Nos imaginemos uma grande forma de luz. E vamos visitar os hospitais. Vamos imaginarmos que estamos entrando nos corredores dos hospitais, nos quartos dos internados, as salas de cirurgia, enfim, cada um à sua maneira, vai visualizando esse ambiente e desejando paz, amor e equilíbrio. Vibremos. Agora, com muito amor, vamos desejar o bem a todos aqueles que se envolveram com as drogas, com os vícios, que todos possam ser beneficiados, que peguem na mão de Jesus e saiam desse caminho do erro, que eles possam se arrepender e serem novos homens e mulheres do bem. Vibremos. Finalmente, podemos imaginar o nosso querido planeta Terra, o globo azul, todo envolvido em muita luz, muita harmonia, muita paz. Esse planeta que nos propicia a nossa evolução espiritual, vibremos. Assim seja, graças a Deus. Pai misericordioso, bondoso, poderoso, agradecemos por termos aprendido algo a mais nas palavras de Jesus. Que possamos colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia. Jesus, pedimos sempre a tua proteção. Agora e para todo sempre, assim seja.